Senador Inácio Arruda com a palavra.
Convido a todos para visitar o Ceará. Mais rápido
que também possível. É lindo.
Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadora Alice da Mata, as minhas primeiras palavras são de registrar esse fato histórico, esse dia do nosso país, que é o 13 de maio. Ele é fruto de muita luta dos negros, dos abolicionistas, que reagiram à escravidão, lutaram e a conquistaram, fruto de muita luta. E essa luta, evidentemente, teve sequência, porque as mazelas da escravidão, deixadas com sequelas até hoje no nosso país, precisam ser corrigidas. E, aos poucos, isso vem sendo feito. Com alguma resistência de setores muito conservadores que não compreendem o papel importantíssimo das conquistas que nós temos alcançado com as cotas nas universidades e que agora se estende para o serviço público. São passos para mitigar o efeito das sequelas deixadas pelo regime brutal de escravidão, promovido pelos senhores de escravos brasileiros, mas é bom que se diga que os escravos eram comercializados em grandes companhias estrangeiras, sob o domínio de ingleses, franceses, holandeses, gente muito fina, muito granfina, de lordes e senhores que hoje pousam de defensores de direitos humanos. Foram eles que fizeram a escravidão. E somos nós que temos que resolver os problemas das sequelas, oferecendo o espaço e a oportunidade para corrigir tantos anos de descaso e discriminação. Mas, senhor presidente, também faço registro, exatamente nessa data, a minha cidade de Fortaleza, as ruas estão praticamente ocupadas de milhares de pessoas que estão também comemorando uma festa católica da Nossa Senhora de Fátima, que é uma santa muito reverenciada no meu município de Fortaleza, e a população da cidade praticamente inteira participa dessa manifestação, que já é uma também expressão cultural da nossa cidade. Então, eu cumprimento os católicos da minha cidade, da cidade de Fortaleza, por essa manifestação sempre pacífica e muitas vezes uma manifestação que traduz bandeiras políticas importantes do povo brasileiro, entre elas a luta pela paz entre nós, brasileiros, frente a um recrudescimento da violência e da criminalidade que assola também o meu município, o meu estado e muitas regiões do nosso país. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cumpri missão oficial externa hoje, acompanhando com o senador Vital do Rego, que preside uma subcomissão que trata da questão da interligação de bacias do Nordeste Setentrional com o Rio São Francisco. Acompanhamos a senhora presidente, juntamente com o deputado Wilson Santiago Filho e o deputado Agnaldo Ribeiro, os dois da Paraíba, senador Arnon Bezerra, que nos recebeu na cidade de Juazeiro, deputado Arnon Bezerra, que nos recebeu na cidade de Juazeiro do Norte. Nós fizemos uma visita a três estados com a presidente da República, mais o ministro da Integração, Francisco Teixeira, e o ministro da Comunicação. Nós visitamos o túnel de Cuncas 2, que fica na cidade de São José de Piranhas, no estado da Paraíba. Ali fomos recebidos pelo prefeito da cidade e também pelo governador do estado, o governador Ricardo Coutinho. Esta obra, que é o túnel 2 de Cuncas, está concluída. É uma importante obra porque ela recebe águas que vêm do túnel Cuncas 1. Esse túnel Cuncas 2, ele tem 4 quilômetros de extensão em rocha, completamente em rocha. Ele vai receber as águas que vêm do túnel Cuncas 1, que começa no município de Mauriti, no estado do Ceará, até encontrar Cuncas 2, já no município de São José de Piranhas, no estado da Paraíba. Esta obra já pronta é uma parte significativa do projeto de integração das bacias. São os canais que vão integrando as bacias do Nordeste Setentrional. Este eixo é o eixo norte, é o eixo que vai abastecer ou receber ou oferecer águas aos estados da Paraíba, começando pelo Ceará, entra na Paraíba por esses túneis, daí vai ao Rio Grande do Norte. Então é uma obra de grande fôlego que está em andamento acelerado. São mais de 10 mil trabalhadores, entre operários, engenheiros, engenheiras, profissionais que estão trabalhando com a área de paleontologia, arqueologia, que estão tratando de todos os fósseis, estão tratando de todas as áreas da fauna e da flora da região. E também, ao longo dessa obra, você vai ter os trabalhos de mitigação do processo com a recomposição de mata ciliar, tanto do Rio São Francisco, como na área do eixo, tanto leste como norte, da interligação da bacia, que ficou conhecida no Brasil por uma espécie de teima negativa como transposição. Da Paraíba, voltamos ao Ceará, para o município de Jati, onde, acompanhado do governador do estado, Cid Gomes, de secretários de estado, de prefeitos, vereadores, nós fomos até a barragem de Jati. A barragem de Jati, ela recebe as águas que vêm cortando os sertões de Pernambuco, saindo de Cabrobró, até chegar ali em Jati, no estado do Ceará, e de Jati em diante, desta barragem de Jati, a água vai descer em gravidade. No estado do Ceará inteiro ela vai por gravidade, para a Paraíba vai por gravidade e segue para o Rio Grande do Norte também no mesmo processo por gravidade. É um êxito da engenharia do nosso país, uma grande conquista. Ali a presidente da República fez pronunciamento mostrando o papel, a importância e o significado da obra. Tivemos também um depoimento emocionado da prefeita, neta da cidade de Jati, que não estava nem prevista para falar, mas foi surpreendida pela Presidente da República, que lhe ofereceu a palavra, e ela, muito emocionada, mostrou o significado, a importância e o papel desta obra, que é a garantia de que você não vai deixar o Ceará, não vai deixar a Paraíba, muito menos o Rio Grande do Norte, que são os trechos que nós visitamos, porque não tem água para beber, nem para os seres humanos, muito menos para os animais. Então, eu quero registrar também esse depoimento emocionado numa fala muito simples da prefeita neta do município de Jati, no meu estado, o estado do Ceará. Ali no vertedouro, nós tivemos, da barragem de Jati, nós tivemos condições de ver a dimensão e o impacto da obra. São mais de 10 mil trabalhadores, neste instante, na obra da interligação de bacias do Rio São Francisco. Na sequência dessa solenidade, nós fomos a Cabrobró, já em Pernambuco, praticamente na fronteira com o estado da Bahia, onde é feita a captação das águas. Ali fomos recebidos pelo governador João Lira, do estado de Pernambuco, prefeitos, vereadores e muitos operários que nos acompanharam, para fazer uma visita à primeira estação de bombeamento, também uma outra obra fantástica de engenharia, as bombas. Todas as bombas de toda a área da interligação de bacia são bombas fabricadas no Brasil pela indústria brasileira. Os motores também todos construídos no Brasil. É um prédio de mais ou menos uns 11 andares de altura, ou um pouco mais, que recebe um conjunto de bombas que vão fazer a tomada d'água e elevar essa água para que ela possa começar a descer por gravidade no estado de Pernambuco e dar a garantia de que a população de Recife e região metropolitana não terão que fazer racionamento de água para viverem naquela bela região do Nordeste brasileiro. Muito menos Campina Grande, nem João Pessoa. E, evidentemente, a região metropolitana de Fortaleza, que hoje tem um pouco mais já da metade da população do estado do Ceará, que está próximo dos 9 milhões de habitantes. Natal e sua região metropolitana, que também estão num processo de crescimento largo, também tem essa garantia de que não precisam deixar a sua região para ter a água de beber. E, pelo contrário, aqueles que nos deixaram por essas razões podem voltar para o Nordeste para trabalhar, para viver e para estudar, porque as condições hoje são muito mais dignas do que o que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás em nosso país. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não poderia deixar de fazer esse registro mostrando o papel, o significado desta obra extraordinária de interligação de bacias. Isso mostra a importância e a necessidade de planejar, de fazer bons projetos e de executá-los a tempo e a hora. É evidente que essa obra ela está muito atrasada no tempo, na história do nosso país. Ela já foi pensada no século XIX, mas só começou a ser construída por um operário metalúrgico, torneiro americano e retirante nordestino. Talvez não fosse isso. E esse sentimento novo que nós temos no Brasil de planejar, projetar, executar, porque é importante para os interesses não só econômicos, mas sobretudo os interesses sociais do nosso país, que é atender a população brasileira. Nós, alguns repórteres indagaram ali os presentes sobre a situação crítica no estado de São Paulo. E hoje vi pronunciamento aqui do senador Suplicy, mostrando a situação gravíssima do estado de São Paulo. E eu vi do nosso ministro da Integração, que é um homem ligado à questão hídrica já há muitos anos no nosso estado, no estado do Ceará, e em muitos empreendimentos fora do nosso estado, de que a situação é crítica no estado de São Paulo há mais de 15 anos. Que o estado de São Paulo, pelos seus técnicos, são os técnicos do estado de São Paulo que advertiam o governo do estado de que a cidade poderia entrar em colapso de abastecimento. Então, chega a uma situação grave como essa. Então, é preciso, talvez, olhar para a realidade nordestina. Nós, que temos tantos períodos largos de estiagem, buscamos planejar, especialmente ali no meu estado, o Ceará, planejar para que a gente possa conviver adequadamente com a estiagem, porque é um fenômeno comum na nossa região. Então, senhor presidente, faço esse registro porque considero muito importante esta obra que visitamos no estado do Ceará, no estado da Paraíba e também no estado de Pernambuco. Daqui a pouco, a água do Rio São Francisco não correrá somente para o mar. Ela vai banhar também os sertões do Ceará. Muito obrigado, senhor presidente.